A CPI da Máfia das Órteses e Próteses no Brasil se reúne na tarde desta quarta-feira para discutir e votar o relatório final do deputado André Fufuca, do PEM do Maranhão. E o deputado está na ponta da linha para comentar conosco pontos do seu relatório final. Muito bom dia, deputado. Obrigado por nos atender.
Opa, bom dia.
Bom, deputado, são mais de 257 páginas, pelo que me consta, o que eu acho que dá a dimensão da quantidade de fraudes, né, no mercado de implantes médicos que nós tivemos no país recentemente. Né?
É bom que se frise que as 257 páginas é em cima de uma apuração pequena, visto que nós estamos falando de uma máfia nacional. Uma máfia que só vai mudar, que só muda o sotaque, que acontece no país inteiro, em vários estados, em várias regiões. Porém, o que nós procuramos nos ater? Procuramos nos ater de uma forma a identificar o modus operandi e a forma de coibir, a forma de achar um caminho, de achar uma solução para evitar que essa mesma prática que acontecia de uma forma sorrateira, de uma forma disseminada e sem transparência nenhuma há anos e décadas, pudesse ser combatida nos dias de hoje.
Como é que o senhor pretende combater? O seu relatório traz essas medidas para evitar esse modus operandi, como foi identificado pela CPI, desse tráfego de influência aí de médicos, de empresas em relação a órteses e próteses, deputado André Fufuca?
Além do iniciamento e do pedido de além do iniciamento de alguns donos de empresa, como empresários, médicos, e o pedido de investigação de várias empresas para que estas não ficassem impunes mediante a prática, solicitamos também alguns projetos de lei, projetos esses que haverão de ser um parâmetro para as gerações futuras e para a regulamentação futura. Entre os projetos de lei estão a formação das câmaras regulatórias técnicas nos tribunais de justiça, câmaras essas que criarão parâmetros no que diz respeito às liminares, essas liminares que a própria imprensa mostrou que saiu de forma discriminada, acabando por causar lesões absurdas, lesões financeiras absurdas, tanto no SUS como no sistema privado. A questão do sistema de educação permanente, formando o residente médico, formando o profissional da saúde, profissional esse que estava sendo formado pelo sistema privado, e a criminalização do recebimento indevido da propina ou de qualquer tipo de recurso financeiro. Porque a gente observava, a partir do momento que começava a receber indevidamente esse recurso, 20%, 10%, 30%, começava a ver o aumento da demanda e com isso, consequentemente, era um aumento em cadeia, uma porcentagem do médico, uma porcentagem da empresa, uma porcentagem do hospital, e no fim nós víamos, por exemplo, uma prótese que custava R$2.500 na fábrica chegar ao consumidor a R$19.000. Então, com esses projetos, nós acreditamos que haverá sim uma diminuição no preço, como já tem, haverá uma diminuição no que diz respeito ao preço no consumidor final, a venda indiscriminada e principalmente a saída das liminares da forma que saía. Com isso ganha o consumidor, ganha o Sistema Único de Saúde e ganha, acima de tudo, o povo brasileiro.
Quantos indiciamentos e pedidos de investigação complementares o senhor faz, deputado?
Nós solicitamos 10 indiciamentos e pedido de investigação de 15 empresas, de 2 hospitais e dezenas de denúncias anônimas.
Agora, referentes, o senhor disse,
a vários estados.
O senhor disse, deputado André Fufu, que a máfia é nacional. Então, o esquema está em todo o Brasil. Quem que se beneficia mais? Ele está mais implantado aonde? Dentro do Sistema Único de Saúde, nos hospitais públicos ou nos hospitais particulares? E eu gostaria também de saber se a CPI tem um montante do prejuízo para os cofres públicos desta máfia de órteses e próteses.
Nós estamos falando aqui de um montante cujo próprio ministro da Saúde foi à CPI e dimensionou numa órbita de 1,2 bi ano. 1,2 bi a 2 bi ano. Se você for somar isso no intervalo de 10 a 20 anos, você vai calcular um prejuízo absurdo.
Sem dúvida.
Então, era uma massa que era o principal gargalo do Sistema Único de Saúde. Então, ela acontecia tanto no Sistema Único de Saúde como no sistema privado. Acontecia, mas principalmente, nos planos de saúde e no SUS. A prática da judicialização, a prática da judicialização, ela fazia com que tantos planos de saúde como o SUS, cirurgias que eram para custar 20 mil reais, acabassem por custar 150, 200 mil reais, prejuízo de 100, 120, 150 mil reais em uma própria cirurgia. O fato, como aconteceu em Montes Claros, de pacientes chegarem à sua vez de fazer a sua cirurgia e só fazerem mediante pagamento de propina no SUS, ou você pagava 30, 40, 50 mil reais para fazer a sua cirurgia, que era para ser feito de graça, ou não fazia.
Agora, o que é de mais lamentar, né, nesse episódio, deputado André Fufuca, é o fato de envolver duas categorias da qual se espera a maior respeitabilidade, né? Dos médicos que fazem o juramento e que estavam comercializando vidas, né? Às vezes fazendo cirurgias desnecessárias, submetendo pessoas a risco de maneira desnecessária, e juízes. E aí é que eu quero inserir uma questão importante, deputado, porque os esquemas de corrupção, como a gente está vendo na Lava Jato, envolvendo empreiteiras e fornecedores estatais, operadores de um modo geral, já são, digamos assim, bastante corriqueiros e conhecidos, aumentando e diminuindo na sua intensidade. Mas esse esquema especialmente não é o único, mas ele envolve o judiciário, né, envolve juízes, que são o poder da República, eu diria, mais opaco, né? A Câmara, o Legislativo e o Executivo estão sempre na mira, né, sob foco dos holofotes, com todos os seus defeitos, todos os seus problemas, pelo menos estão sujeitos ao escrutínio público, né, ao julgamento público, ao controle público. No caso do Judiciário, que tem o poder, inclusive, de dar a última palavra sobre decisões do Legislativo e do Executivo, não há esse escrutínio público. Nos parece, às vezes, uma caixa preta, um excessivo poder trancado dentro de uma caixa preta. Não está na hora da gente também começar a lançar mais luzes, olhar com mais atenção o poder do Judiciário?
Nesse caso, primeiramente, é bom que se frise que nós estávamos falando do mínimo da medicina. Não é a maioria da classe, inclusive com a IBIA prática. Nós estávamos falando,
claro, não quero fazer uma generalização aqui nem de médicos, correto, nem de juízes.
Correto. Só para que fique claro, porque inclusive alguns desses que estavam envolvidos tentaram falar como se a CPI fosse uma CPI contra a classe, entre outros. No caso dos juízes, nós não conseguimos aprofundar, até pelo curto espaço de tempo da CPI, em relação a eles. Nós não conseguimos achar indícios do envolvimento dos juízes. Achamos envolvimentos de advogados, envolvimentos de médicos e até de pacientes nesse caso. Porém, o que você fala é uma preocupação pertinente no que diz respeito à atenção. Eu acredito sim que nós devemos ter uma atenção especial, até porque são os três poderes que tangem a nação e merecem sim toda transparência cinzenta, que toda a nação possa assim ver e todas as caixas pretas serem abertas. Não há porque há um poder mais exclusivo e menos transparente do que o outro. Eu acredito que no caso do Rio Grande do Sul, onde vimos vários e vários casos de o poder judiciário ser usado para legalizar de forma indevida, que devemos frisar isso, foi usado de forma indevida, até porque muitas das vezes a gente também tem que considerar que você chegar às 6 horas da tarde com pedido de liminar de um senhor com 80, 60 anos, infartado com derrame na mão de um juiz, solicitando que ele faça aquela cirurgia. É claro que qualquer ser humano, até pelo princípio da vida, ele irá conceder esse pedido, tá bom que se frise isso, porém também as solicitações sem pé nem cabeça. Então acredito que a CPI do Senado irá completar e agregar valores no que diz respeito a uma maior leitura no que diz respeito à judicialização do processo. Eu acho que tem que se aprofundar nessa judicialização, não apenas no escritório e no médico, mas também no que diz respeito à cadeia em geral. Uhum. A cadeia em geral, o que acontece e o que está acontecendo.
Agora, deputado André Fufuco, só ficou, e os demais parlamentares, como é que a CPI reagiu ao resultado? 15 empresas que atuam na área vocês recomendaram que elas sejam investigadas pelo Ministério Público, foi Polícia Federal, mas 10 profissionais envolvidos em fraudes, recomendando a eles o indiciamento. É muita gente envolvida. Houve uma surpresa com relação a esse relatório final? O resultado total disso?
Se nós tivéssemos aqui tido mais empresas, mais locais, mais estados, nós teríamos mais pessoas. Nós temos aqui, como eu falei no relatório, nós tínhamos uma lei aberta que não regularizava nada, sem transparência. Para ser lançada uma lei de 1973, as próteses hoje ela tem uma vida média de 2 anos, para se ter noção, uma vida média de um medicamento é de 6 a 10, uma prótese é de 2, então você imagina, de 73 para cá nós temos 42 anos. Quantas vezes foi atualizada uma prótese, quantas vezes foi mudada uma prótese, sem regularização nenhuma? Então, como não tinha isso, as empresas acabaram por fazer o que desse na cabeça, acabaram por se dar bem no mercado e não causou espanto nenhum a partir do momento que nós começamos a investigar o número dessas empresas. Nós procuramos fazer de forma transparente, procuramos colocar a população para saber e ter conhecimento de tudo que aconteceu na CPI e os deputados participaram de forma ativa, vários deputados participaram de todas as reuniões e ao final chegamos a esse número que nós consideramos um número importante para que sirva de exemplo, não de impunidade, mas sim de combate à impunidade.
Perfeito.
Deputado André Fufuca, PEN do Maranhão, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui, boa sorte. O horário de apreciação, o relatório já está apresentado, falta apenas a apreciação, não é isso?
O relatório foi apresentado, vai ser apenas votado hoje. Foi feita a solicitação de algumas sugestões.
Perfeito.
O pedido de entrega para a solicitação de veto supressivo foi terminado na segunda, não chegou até agora nada, e vamos hoje para a votação.
Uhum. Perfeito. Obrigado, boa sorte, bom trabalho, parabéns.
Eu que agradeço o espaço aberto por vocês para a publicização do nosso trabalho. Espero que com os nossos projetos, as nossas diretrizes, nós possamos aí coibir essa prática e lutar para termos um sistema único de saúde mais igualitário, uma saúde mais digna para a população do nosso país. Muito obrigado.
Obrigado, deputado, mais uma vez.